acaso numa curva eu me lembro do meu mundo. Eu piso mais fundo, corrijo num segundo, não posso parar. Eu prefiro as curvas da Estrada de Santos, onde eu tento esquecer.
Fala aí, galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um episódio. E dessa vez a gente vai estar falando sobre os motoristas de aplicativo, né? E como essa nova tendência de trabalho pode atingir, né, todos os trabalhadores de uma maneira geral. E eu tô aqui agora para gravar com a gente, com o Lívio. E aí, Lívio, tudo bom?
Fala aí, tranquilo, cara? Certinho?
Beleza. Se apresenta aí, fala dos seus projetos aí, fala do jabá da sua loja. Fica à vontade.
Obrigado, cara. Eu sou o Lívio Luna, né, o Uber de esquerda lá do Twitter. E tô aí na pista, né? A gente tá também agora com a questão das canecas. Aí quem puder dar uma olhada lá é Mugyu Canecas. A gente tá no Instagram, no Twitter, também no Facebook. Querendo qualquer tipo de caneca, a gente faz. Preta, branca, colorida, qualquer tipo de estampa. E o Natal tá chegando, né? Tem os amigos ocultos aí, os inimigos ocultos, que eu acho que esse ano vão se fazer episódio.
Na postagem vai ter o link aí das suas redes sociais.
Ah, valeu, obrigado. E querendo fazer uma caneca zoeira, é só falar com a gente que a gente faz também, sem dó. A gente faz sem pena. Na pista aí, fazendo 99, Uber também, porque tá difícil o mercado, né, cara? A coisa tá complicada, uhum. A gente tá aí. Aí eu criei o Twitter justamente pra participar da questão política um pouquinho, né? Pra falar de cidade e também, assim, pra expor pras pessoas o lado do motorista, né, cara? Porque nego senta ali achando que o carro é autônomo, às vezes, né?
É. Não, e essa também é um dos propósitos desse podcast também, né? Mostrar o lado do trabalhador que tá no dia a dia das pessoas e muitas vezes tá invisível, né?
Justamente.
É só um cara que é só o caixa, né? Por exemplo, né? O caixa. É só um cara que tá lá recebendo dinheiro e tal. A pessoa não pensa como é que é a dificuldade da pessoa. O estoquista, né? A gente vai ter um episódio sobre os estoquistas aí. Nessas épocas de Black Friday, tá numa situação bem difícil de ter que trabalhar muitas horas. Sim. E a gente não pensa, né? Nós somos, na verdade, servidos, né? Entre aspas, por uma gama de trabalhadores. E a gente, não, às vezes, não se dá conta, né?
Sim,
Conta
justamente.
Do próprio dia a dia, né? Acho que é uma das intenções do nosso podcast é trazer isso também, né? Essa visibilidade para essa classe que a própria classe trabalhadora não enxerga muito. Antes de fazer Uber, você trabalhava de quê? Você tem alguma área de atuação? Tinha alguma área de atuação fixa?
Então, cara, eu sou bacharel em relações internacionais, né, formado pela Cândido Mendes. E desde os meus 15 anos eu venho trabalhando com política, assim, de forma organizada, a partir dos 17, que foi quando eu me filiei no meu primeiro partido, por onde eu militei durante 15 anos. E já trabalhei por conta da minha atividade política, já trabalhei também com cargo comissionado por muitos anos. Eu tenho mais de 10 anos de experiência na área pública, na administração pública. E um pouco antes de fazer Uber, eu trabalhava na Light. Eu era coordenador de projeto na Light. E o projeto que eu trabalhava, que era da Olimpíada, acabou... Finalizou a Olimpíada e tal, e eu saí da Light. E desde então, estou tentando voltar para o mercado, mas a crise está muito, muito brava, né, cara? A crise está muito pesada. Então eu falei, ó, o jeito vai ser fazer Uber, e troquei de carro, porque meu carro anterior não podia entrar, né? Troquei de carro e desde então, já tem um ano, eu comecei exatamente um ano, exatamente agora em novembro. Eu comecei no dia 14 de novembro de 2017, então fez um ano agora.
Aniversário.
É, aniversário.
Uberversário.
É uma efeméride não muito gostosa, mas é, né, cara?
Bom, uma das perguntas que eu ia fazer, né, se você tivesse opção, você continuaria no Uber ou no emprego anterior? Mas eu acho que você gostaria de estar no emprego anterior, né?
Sim, cara, sim, porque o Uber, ele te dá uma certa liberdade de horários, né? Porque você acaba que você consegue montar. Eu, por exemplo, sou péssimo para acordar de manhã cedo. E lá no meu último trabalho eu tinha que estar lá 8h30, então eu tinha que acordar muito cedo para estar, porque eu não moro perto do centro, né? Mas, cara, o que um emprego formal te traz, a Uber não consegue compensar, sabe? Que é férias, que é 13º, que é, cara, a folga sagrada semanal, algo que a gente aqui na Uber não consegue ter. Eu te falei, meu carro hoje, por exemplo, naquela chuvarada de ontem eu perdi minha placa, né? Então eu não posso rodar, já encomendei a placa nova, mas até a placa chegar eu tenho que ir, sabe?
Caramba!
Aí, só que assim, eu fico em casa, mas não é remunerado, entendeu, cara? Então, aí vale transporte, vale alimentação, plano de saúde. Algumas coisas assim que o emprego formal te traz, que traz o inconveniente do horário, traz o inconveniente da cobrança de um chefe te enchendo a paciência, mas os benefícios são maiores, né, cara? Então acaba que, sim, eu trocaria o Uber por qualquer emprego formal.
É, eu tenho exemplo de... Eu trabalhei numa época, né, em que... sempre trabalhei na indústria, né? Indústria normal, de fábricas e indústria do petróleo. Então, na crise de 2015, muita gente foi desempregada, né? E um amigo meu, ele saiu, né, do nosso contrato, né, por conta da crise, e ele tá no Uber até hoje, cara. Ele tá se mantendo no Uber, né? Ele é de Niterói. Então, uma situação que a gente... Eu conversando com ele, né, a gente sabe que as pessoas preferem, né, uma situação formal, né, de trabalho, por conta de todas as coisas que você falou, né, toda a segurança que a gente tem. Só que, ultimamente, né, como você falou aí da questão da nova eleição e tal, surgiu uma questão junto dos trabalhadores de que um modelo mais liberal, né, de uma economia próxima ao que acontece nos Estados Unidos, seria, de repente, uma saída, e alguns já vi alguns falarem que é um modelo que seria ideal, né? Só que muitas pessoas esquecem que nos Estados Unidos, né, você tem uma, como é que eu vou falar, toda uma história, pensamento liberal, né, que culminou para o que acontece hoje, né? Então você tem, inclusive você tem sindicatos lá que atuam de uma maneira bem
também
presente, bem mais presente do que muitos sindicatos nossos. Mas, enfim... E o que eu vejo se desenhando aqui, não sei se você também vê assim, não é um liberalismo nos moldes que a teoria liberal apresenta, mas um modelo, né, que a nossa economia... o Celso Furtado fala nisso, né? Um modelo que se criou no Brasil, que é um modelo liberal conduzido pelo coronelismo, né? Então... A minha análise, né, que a gente está vendo se formar no Brasil um modelo brutal, porque é um modelo liberal que está sendo levado por esses coronéis, né, por essa galera que não quer livre concorrência, essa galera que quer... Quem escutou aí nosso episódio da escravidão contemporânea, né, trabalho Sim. análogo à escravidão, sabe que muitos políticos, né, muitos desses coronéis estão... com representação fortíssima no Senado e na Câmara, né? E, inclusive, estão se vendo mais fortalecidos com o novo governo. Então, queria saber a sua opinião aí em relação a isso, se você acha que a gente está caminhando para um modelo que libera o trabalhador das garras de uma burocracia estatal, ou se a gente está caminhando aí para o que seria a minha análise de uma coisa mais brutal, né? Engendrada por uma galera que, enfim, né, os coronéis aí que nos tratam da mesma forma que 500 anos.
É, não, assim, eu tendo a concordar com você de que a gente, na verdade, está vivendo é um processo de, digamos, uma semi-escravidão, né, cara, praticamente, né? A gente está partindo aí mesmo pro processo de desregulamentação do trabalho, e esse povo gosta muito de pegar como referência os Estados Unidos, né, cara? Só que lá, com todos os problemas que eles têm, eles são organizados, né, cara? De alguma forma eles têm um sindicato que é mais como fosse um OGMO lá, né? O modelo mais do OGMO do que propriamente um sindicato nosso aqui.
Me explica o que é a Ogma. Não
OGMO
sei.
é um órgão gestor de mão de obra, né? Nos portos aqui que tem muito a figura do OGMO, né? Nos portos organizados tem a figura do OGMO. Então o
Ah, não
sindicato
sabia.
só funciona um pouco mais como OGMO do que necessariamente como sindicatos como que a gente tem aqui. Mas de toda forma, existe um grau de organização muito maior, né, cara? Lá os trabalhadores recebem exatamente o que está acordado. E aqui no Brasil, para você recorrer, sobre agora, né, com a nova lei, para você poder recorrer, você está pagando. Você pode ser condenado a pagar dano de moraes para o seu empregador, né, cara?
Uhum.
E assim, a nova lei trabalhista, ela escancarou de vez a intenção dos caras, né, maluco? Que é colocar grilhões de volta e explorar o trabalhador o máximo que puder explorar, dar a eles folga quando eles quiserem dar e não remunerar fim de semana. Tá difícil o negócio, né, cara?
Uhum.
E essa questão também, cara, das grávidas, né? Grávida poder trabalhar em local insalubre, sabe? Tem coisas que beiram o desumano, né? Mas os caras não estão nem aí. O nosso uhum. capitalismo, ele tem uma particularidade, né, cara? Que é, a gente pega o povo, esse povo aí, né, o neoempreendedor, não gosta muito de pegar como referência. Ah, vamos pegar a Suécia como referência e tal. Vamos uhum. pegar a Suíça como referência. Pegar países que são desenvolvidos, né, cara? Mas antes deles serem economicamente desenvolvidos, eles são socialmente desenvolvidos, né, cara? O nosso país não, que não se investe em nada. O problema do país todo é o Bolsa Família.
Uhum.
Nosso problema se resume todo ao Bolsa Família. E aí você pega e acaba com qualquer tipo de investimento social e entrega a mão de obra, entrega tudo na mão do grande trabalhador, do oligarca, né, cara? Do cara que sempre esteve no domínio, que sempre esteve no poder, e o trabalhador que se vira depois, né? Esse lance aí que, outro dia no carro, inclusive, no carro a gente tem todo tipo de conversa possível, o que você imaginar de conversa no carro? Um menino de 18 anos, cara, falou assim, não, mas eu acho que a lei trabalhista é boa porque o empregador pode negociar diretamente com o patrão. Eu falei, cara, você já trabalhou na sua vida? Ele, não, eu sou estudante. Eu falei, quando você trabalhar e você for conversar a primeira vez com o seu patrão, você vai entender que a coisa não é muito bem assim.
Uhum.
Você negociar uma folga, às vezes, você tem um desgaste absurdo e você percebe que acaba não valendo a pena. Você imagina você negociar aumento de salário, você negociar benefícios sociais com o seu... com o seu empregador. Como é que vai ser?
É, e se fala muito que os direitos, eles são onerosos, né? Eles oneram muito o empresário, né? Acontece que isso eles encontram terreno fértil num cara que, tipo, um exemplo, né? É você tá iniciando aí a coisa das canecas, aí o negócio cresce um pouco mais, né? Não sei como é, que nível que tá o seu negócio, mas...
Ainda é meio.
Ainda é meio, né? Mas às vezes no meio você pode ter um funcionário, né? Às vezes você tem um funcionário e quer botar dois e tal, aí você vê a questão dos impostos e tal. Aí, esse discurso dessa galera, eles encontram um terreno fértil em pessoas nesse nível igual o seu, né? De que a margem de lucro, às vezes, compete um pouco, né? Com colocar um funcionário, né? Porque o negócio tá pequeno. Só que isso aí tá sendo fomentado por pessoas que não têm a sua margem de lucro, como é que eu posso dizer, ameaçadas por uma conquista social, né?
Nem
por pagar algum imposto, né? Eles querem obter mais e mais lucro do que eles já têm, né? Aumentar a margem de lucro, né? Tu vê, a JBS, por exemplo, né? Ela deve aí milhões em benefício, né? Em previdência e tudo mais, e ela continua, cara. Uma empresa milionária, bilionária talvez, investindo aí milhões em candidaturas, quer dizer, você vê os números da JBS, né? Sim. Então é muito dinheiro, muito dinheiro. Então, não é uma questão de eles quererem uma reforma, porque eles estão com aquele mínimo, né, que por uma empresa existir sendo ameaçada. Não. Eles já têm um lucro absurdo, eles querem ter mais lucros. É simplesmente isso, né?
Justamente. É, porque assim, o nosso problema quando a gente debate políticas públicas, né, cara, em geral, é a inversão de prioridade, né? Porque vamos falar que empreendedor no Brasil, vamos trabalhar a palavra do momento, né, cara? Que é empreendedor.
Uhum.
Que é a palavra da moda, né? o empreendedor no Brasil paga muito imposto. Beleza, vamos partir dessa premissa. Tá. Quem são esses empreendedores? Luciano Huck?
É.
Luciano, outro Luciano, que é o Hang, é o cara da Localiza, né? Que é o pessoal que está financiando também agora o Bozo. Então, assim, olha quem são os empreendedores que a gente está falando. E aí, quando eu falo da questão de inverter o debate, é que vamos falar de reforma tributária, mas ninguém fala de reforma tributária para tributar menos o consumo e tributar mais o lucro, né, cara? O nego só fala de reforma tributária para tributar mais quem é o pobre. A gente pega.
Não, e também, não, e também esse pessoal também não esquece da questão dessa dívida interna, né, cara? Que come mais de 40%, quase metade do orçamento do país. E não se sabe. Eu, por exemplo, não sei muito bem a quem está sendo pago isso, né? Se essa dívida, ela realmente procede,
justamente.
Você vê poucas pessoas falando da auditoria, da famigerada auditoria cidadã da dívida, né?
Isso.
É difícil, né? Porque você vai ali, eu tenho certeza que vai de encontro a muitos interesses de quem está sendo representado aí por esses governos há anos.
Com certeza. Cara, infelizmente em todos os governos, né? Você vê que os grandes industriais, a elite econômica do país sempre deu um jeito de fazer parte dos governos, né? E aí aqui os governos do PT, por exemplo, né, falando do nosso lado, lado da esquerda, no caso, não que eu seja do PT, mas você pega o governo do PT, tinha o Furlan como ministro, né, cara? Pô, quem que o Furlan representa, né, cara? São os grandes industriais, sabe? Então,
O vice do Lula no primeiro governo justamente, era quem, né?
Justamente, não, os dois governos dele, né? O vice foi o Zé Alencar, né? Que era um cara representante de grandes industriais de Minas, né, cara?
Uhum.
É Coteminas, se não me engano, nem isso. É Coteminas, né?
É, acho que tinha uma empresa também de vestuário, se não me engano.
É têxtil, né? É uma empresa têxtil gigantesca. Então, assim, os caras dão um jeito de estarem junto ao poder sempre e vão fazer. Com o governo do Bozo, eles não estão juntos, eles estão mandando, na verdade, né? No futuro governo. Já mandam, já dão as cartas. Mas é justamente nessa perspectiva de sufocar a renda do trabalhador, de tornar o trabalhador cada vez mais dependente. E quando se fala em reforma tributária, por exemplo, uma proposta que foi levantada durante a campanha, que era a proposta da você taxar lucros e dividendos, né, cara? Que é aquele absurdo que o PSDB fez lá atrás no governo Fernando Henrique. Os caras pulam, sabe, 5 metros. Aí quando você fala, como o Paulo Guedes propôs, essa alíquota única de imposto de renda de 15% para todo mundo, o nego acha que é bonito, entendeu, cara? Mas o nego esquece que o maluco ganha R$1.800, vai pagar 15%, e o Luciano Huck vai pagar 15% também. Que justiça é essa, né, cara? Que justiça
é complicado. Mas então, o Uber, né, aí todo mundo sabe, o cara usa o carro dele, né, para fazer o trabalho, na maioria das vezes, né, que tem alguns casos em que o cara aluga o próprio carro pro Uber.
Isso.
Mas o cara tem que arcar com todos os custos, né, de manutenção, de combustível e tal. E até que ponto vale a pena, né? Você já fez essa já botou na ponta do lápis? Nesse um ano que você está trabalhando, a manutenção que você fez, troca de pneu, óleo, esse tipo de coisa. Você tem alguma noção de quantos por cento isso te levou?
Ah, cara, assim, isso é algo. Porque o investimento inicial, se você não for ter um carro alugado, né? Que a maior parte das pessoas não tem, é alto. Porque se você pega seu carro, a primeira coisa que você tem que fazer é passar ele pro gás. Porque na gasolina, no álcool, você não consegue. Você vai ficar pagando para trabalhar. Então, aí você já começa com o investimento inicial alto. E com o carro na gasolina do gás, cara, a manutenção dele mecânica é muito menor, né?
No gás?
Menos tempo, quer dizer, né? Você leva menos tempo pra fazer a manutenção. Por exemplo, troca de óleo. A troca de óleo de um carro comum, você consegue ficar, dependendo do quanto você roda, você fica um ano e meio sem trocar de óleo. Porque você rodando pouco e tal. O carro a gás, cara, a cada 3, no máximo 4 meses você tem que trocar óleo, entendeu? Então, assim, se você pegar, vamos pegar esse um ano aí que eu tô rodando com a Uber, posso colocar pra você que mensalmente, cara, de 20 a 30% do orçamento é basicamente manutenção, sem falar limpeza, sem falar o combustível, tá? Mas é algo bem alto, ainda mais nossa cidade destruída como tá, né, cara? De buracada, escura, quer dizer, você cai no buraco, você não viu, aquelas molas mal sinalizadas, então, assim, eu, nesse um ano que eu tô com o meu carro é um Sentra, né, cara, que é um carro com a manutenção um pouco mais alta, mas também que é um carro com uma durabilidade um pouco maior. Nesse um ano já vou trocar a balança pela segunda vez. Pra você ter ideia de
Caraca.
como é que a coisa é complicada.
Caraca.
Então, mensalmente o custo de manutenção é alto.
Mas mesmo assim você tá, de alguma forma tá compensando, né? Porque a gente ficar parado sem fazer nada, né? Você tá trabalhando, né?
É, cara, a gente tem que trabalhar porque as contas continuam chegando, né? As contas não esperam. Então, assim, a gente roda com meta, falando, hoje eu vou pagar tal conta. Eu vou lá, rodo e pago essa conta, entendeu? Você vive disso, né? Você vive de fazer meta para fazer conta, né? Para poder pagar a conta. Porque assim, ah, você vive, vai criar sua família com Uber, cara, esquece, porque não dá. Não dá até porque é um negócio muito sazonal. Quando tem um feriado um pouco mais prolongado, você até tem uma renda maior. Agora, hoje, por exemplo, é uma segunda-feira um pouco atípica, então vai ter dinâmica o dia todo, então você consegue tirar um dinheirinho melhor. Mas uma segunda-feira, por exemplo, de tarde para noite, é um horário assim que é melhor você ficar em casa, senão você vai sair de casa e vai passar raiva, porque não toca, entendeu? Não toca mesmo.
Uma coisa que eu percebi, algumas pessoas que eu conversei de Uber, né? Que elas entram com a intenção de ser temporário, né? Ah, vou ficar aqui até me recolocar no mercado de trabalho e tal. Só que aí a pessoa, não sei se é o seu caso, mas nessa intenção de que vai ficar temporária, acaba esquecendo que ela não está pagando lá, né, a previdência. Então, às vezes o cara fica 1 ano, 2 anos, como esse meu amigo, 3 anos aí, e se ela bobear, ela perdeu aí, ela fica com um buraco aí, né, para aposentadoria, né?
Fato é que a uberização é um fenômeno novo da sociedade contemporânea que o sistema normativo e social, digamos assim, o sistema normativo e social, não encontraram ainda uma resposta adequada. Então, tudo isso, de fato, é um fenômeno que tem que ser estudado, tem que ser analisado, tem que ser visto com alguma preocupação, ou, aliás, com grande preocupação, porque as consequências virão a médio e longo prazos. Além daquelas imediatamente já constatadas, o aumento do mercado informal, mas há questões muito mais abrangentes, como, por exemplo, a questão previdenciária, a seguridade social. De fato, isso é um problema que deve despertar a atenção de todos os segmentos, não apenas do Poder Judiciário.
É, cara, o que eu recomendo para todo mundo que tá na informalidade, Uber ou não, mas assim, que esteja de fora do mercado, é fazer a MEI, cara. É algo que eu recomendo. Porque a MEI, apesar de ter uma benefícios, digamos, limitados, né? Não é tão. Não tem uma cobertura tão grande quanto uma contribuição patronal comum, contribuição individual, desculpa, comum, ela te dá essa proteção de previdenciária, você conta como tempo de contribuição, entendeu, cara? Então é importante. Eu, desde que comecei a fazer a Uber, eu tô com minha MEI. Todo mês eu vou lá e pago baratinha, R$ 50, R$ 51 alguma coisinha, mas justamente para isso, para não ficar mesmo sem contribuir, sabe? Mas assim, isso que você falou é real, cara. Eu conheço muita gente que trabalha como Uber ou como vendedor de porta a porta e tal, ou tem outros negócios e que não se formalizam em momento algum. Então, assim, quando o cara chega lá na frente, tem que se aposentar, aí tem que ficar 4, 5 anos pagando contribuição de acordo para conseguir dar o tempo de contribuição, entendeu, cara? Tem gente que. Mas, assim, às vezes é relaxamento mesmo, sabe, cara? O cara abstrai, ah, depois eu faço e acaba que vai passando o tempo e não faz. Eu tive essa preocupação desde o começo fazer, minha esposa também está desempregada. Também fez a MEI, no caso a MEI das canecas tá no nome dela, então ela tá pagando a MEI. Então, assim, a gente teve esse cuidado. Até por conta da nossa filha, né, cara? Se acontecer alguma coisa com a gente,
Claro,
ela tem direito a receber alguma coisa, né? Não sabe, né, cara? Porque cada um quer mexer na Previdência de forma a mais ferrar o trabalhador, né? Cara, mas a intenção dos caras é só essa. Então, assim, a gente ficando sem contribuir, só piora a nossa situação, né, cara? É importante, é importante.
E você falou aí de repente aconteceu alguma coisa, né? Nas grandes cidades, né? A gente tem um alto índice de violência, principalmente nas capitais. A gente tem um alto índice de violência no trânsito, né? Assalto, esse tipo de
Sim.
coisa. E como é que tem sido aí você, né? No Rio de Janeiro, essa cidade que é conhecida como uma cidade violenta, várias favelas, várias entradas que, se você der mole, você do nada, de uma rua movimentada, você entra numa favela. Como é que tem sido essa questão da violência aí com você?
Cara, é algo complicado, né? Eu rodo bastante à noite, rodo muito à noite, porque de dia o trânsito é pesado e eu prefiro rodar à noite. E, cara, eu conheço bastante a cidade, tá? Eu conheço bastante, claro que não conheço tudo, mas conheço bastante coisa, eu sei aonde eu devo ir. Esse aspecto da segurança é uma das nossas batalhas junto à Uber, porque a 99 e a Cabify disponibilizam pra gente pra onde a viagem é. Então, quando você se sente confortável, você vai ou não, entendeu? Uhum. Na Uber, a gente não tem isso. É até bom que as pessoas entendam, que às vezes a gente pergunta no chat, pô, pra onde é a viagem e tal? Porque a gente não sabe mesmo, entendeu? Na Uber, pra onde a viagem é. Então, cara, é assim, é você primeiro ir onde você tá confortável, né, cara?
Isso é interessante porque quando eu e minha esposa, a gente pega o Uber, ela chega falando, ah, eu vou pra tal lugar. Aí eu falo pra ela assim, não precisa você falar pro cara pra onde a gente tá indo, porque parece um GPS pra ele, né? Pra mim parecia, né?
Não parece, não. A 99 faz, sim.
Ah, eu falo pra ela assim, pô, você tá sendo redundante, o cara tá vendo ali, chega falando pra onde vai, por vezes o cara até se aborrece.
Não, cara, na 99 na Cabify sim, a gente sabe, mas na Uber não. Aí o que eu costumo dizer é o seguinte, cara, eu por exemplo, eu sou nascido e criado em Realengo, eu moro na Praça Seca, já morei em Oswaldo Cruz, já morei na Sulacap, conheço o Jacarepaguá todo, trabalhei muito tempo no centro, então assim, são lugares que eu sinto mais confortável de rodar, eu vejo onde é e nem procuro saber a rua, porque assim, eu sei, eu vou de boa. Mas aí tem outros lugares, por exemplo, que eu vejo que eu não conheço tanto, se for à noite, eu não vou. Sabe? Aí, por exemplo, ali dentro da Pavuna, Barros Filho, Costa Barros, são lugares que assim, à noite, cara, não dá pra eu ir. Porque como eu não conheço, eu tenho medo justamente disso. Entrar numa rua errado, cara, e aí ferrou, né? Que aí, aí o bicho pega, aí fica muito difícil. Agora, aqui na Praça Seca, onde eu tô morando hoje, eu sei onde o bicho pega, cara. Então aqui eu vou a maior parte dos lugares. Porque até mesmo onde tem tráfico e tal, se você chegar perto, os caras não se preocupam com você. É claro que quando o negócio tá conflitado, fica meio feio. Agora, assim, aqui é porque eu conheço, né, cara? Realengo, por exemplo, Vila Vintém. Na Vintém eu entro à noite, sem nenhum problema, porque eu estudei lá dentro. Conheço as vielas ali, né, cara? Então, eu vou. Agora, se tá conflitado, eu tô sabendo, porque o nego me avisa. Então, eu não vou. Porque eu sei que qualquer carro estranho lá dentro vai pegar mal. Já evito ir, entendeu, cara? Mas é tudo uma questão de como, de como você se sente confortável. E também contar com a sorte um pouco, né, cara? Porque tem coisas que acontecem que você pode estar no meio do Leblon e, sabe, você vai ser assaltado, cara.
Mas você já sofreu alguma violência, algum assalto, alguma coisa assim do tipo?
Não. Assim não. Já tive situações de eu perceber que eu ia rodar, sabe? Ali em Realengo, por exemplo, entraram dois caras no carro, os caras muito com uma atitude muito esquisita. E aí eu senti que eu ia rodar, eu comecei a conversar com ele e falar, pô, cara, porque a rua que eles estavam indo é a rua onde morava um colega meu. Eu falei, cara, olha só, vou pra tal rua, ele conhece o fulano, conhece o ciclano, falei do irmão dele também e tal. Aí senti que tem uma certa desarmada nos caras, eu falei, pô, eu sou aqui de Realengo também, cara, não sei o que lá, quanto tempo vocês moram aqui? Eu tentei dar, sabe, fui tentando buscar, deixar os caras cientes de que, assim, beleza, vocês vão me roubar, mas eu conheço tudo aqui dentro, eu vou chegar até vocês, entendeu? Consegui pegar o caminho de volta. Aí, tanto assim, que tanto foi engraçado, eu falei, não, deixa a gente aqui então. Eu fui deixar eles bem antes de onde eles ficariam e tal, foram embora e eu ralei o peito também.
Caramba, né? Uma boa estratégia.
Mas foi o que veio a cabeça de fazer, né, cara? Mas foi a única situação, assim, de risco real que eu, dentro do carro, que eu me senti ameaçado. De resto, foi tranquilo.
Mas aí você tem algum contato com outros motoristas, no WhatsApp, esse tipo de coisa?
Sim, a gente tem eu tenho alguns grupos, né, que eu faço parte de Uber, que é muito importante você participar, até você saber como é que tá a cidade, onde é que tá conflitado, onde às vezes tá com bastante corrida, onde não tá valendo a pena ficar. E tem alguns contatos pessoais também de pessoas que eu mais falo e que são um pouco mais estratégicas, né? Então eu também tenho. A gente tá sempre em constante contato, assim, na rua, cara, é o tempo todo se falando. Justamente pra gente se proteger também, né, cara? Pra gente poder criar uma rede pra se proteger, né? E se ajudar, né? Muitas vezes a gente se ajuda.
Legal. Eu, em Natal, certa vez, na cidade de Natal, né, Rio Grande do Norte, eu e minha esposa, a gente pegou um Uber que era uma mulher, né? Então, sim, a gente conversando, né? Eu sempre gosto de conversar com o pessoal. Aí ela estava falando, elas têm um grupo, né? Um grupo no WhatsApp, que são acho que são as Ladies de Natal ou Ladies do Uber, uma coisa assim. Como é que é esse grupo? É um grupo no WhatsApp, e a cada viagem, né? Em cada viagem elas mandam pro grupo a localização que elas estão e para a pessoa seguir, por exemplo. É, se alguém desaparecer, vão saber qual foi a última localização, né? Sim. Aí essa motorista contou um caso bem, bem interessante de um dia que... Aí elas têm que desligar depois, né? Quando elas acabam a corrida, elas desligam lá esse... Não sei como é que funciona, mas é um... Tipo um localizador, né? E uhum. Teve um caso em que uma das meninas não desligou, né?
É o do próprio WhatsApp mesmo que usa, geralmente.
No próprio, né? Ela não desligou... E as pessoas tentando entrar em contato com ela, fulana, cadê você e tal, ela não respondia. E o que elas fizeram? Pegaram, viram a localização dela e foram, né? Foram tipo uns 10, 15 carros, né?
Caraca, pra caravana.
Chegaram na residência e algumas pessoas que já tinham algum contato maior, né? Já estavam desesperadas, o que pode ter acontecido com ela. Era uma casa, né? E viram pela fresta do portão o carro dela lá dentro. E pessoas já querendo ligar para a polícia, aí outras tentando ligar para o telefone dela, ninguém atendia, de repente ela atendeu. Aí, fulano, onde é que você está? Não, estou em casa, eu vim dormir um pouco, não sei o quê. A mulher tava, já tinha, né, terminado o turno dela lá, que ela tinha feito, foi para casa dormir e não desligou. Isso aí, as amigas, né, desse grupo, que não conheciam onde ela morava, né, só conheciam pelo grupo, foram Sim. na casa dela. Quer dizer, se fosse uma situação em que ela tivesse sido sequestrada, né, pelo menos, né, de alguma forma, as pessoas saberiam, né? Achei bem, bem interessante, uma boa sacada, principalmente para mulheres, né?
Para mulheres, justamente.
Mais vulnerável a certos tipos de violência.
É, a minha esposa fez por um tempo, né? Também o Uber e o 99. Ela, ainda bem que não passou por nenhum tipo de situação de perigo, né, cara? Mas ela relatava, às vezes, um pouquinho de... preconceito, não sei, claro, machismo, né, cara, mesmo da,
sim.
Cara, do cara achar que é porque é mulher, não sabe dirigir, ou porque, sabe, aquela...
Sempre tem, né?
É, cara, infelizmente a nossa sociedade machista é complicada, né, cara, é complexa.
Uhum.
Mas, assim, situações mais complicadas, ela nunca me relatou, não. E em relação à localização, quando ela, às vezes, pegava uma viagem mais complicada, assim, que ela não se sentia confortável, ela me mandava a localização, mandava o print, né, da viagem, pra onde era.
Uhum.
E a localização. Eu, às vezes, também faço isso com ela e com os grupos. Eu mando o print e a localização também. Quando são viagens Legal. Complicadas. Mas isso é comum, tá? Claro que eu acho que entre mulheres até, né? Eu estimulo também as mulheres que me perguntam, né? Eu falo, cara, só tem um aplicativo que é só para mulheres. Mulher que dirige, homem não pode andar sozinho nesse aplicativo. E explico para elas também, porque é uma situação muito mais complicada do que a nossa até, né, cara?
É um aplicativo só para mulheres que andam?
É o Lady Driver, se eu não me engano é o nome. Lady Driver, isso mesmo.
Ah,
é pequeno ainda, mas é só para mulheres. Só mulher dirige e homem desacompanhado não pode pegar.
Legal. Era uma boa iniciativa, né?
Sim. E eu até já propus algumas vezes também para a própria pra Uber, para 99, eu já documentei isso para eles. Eu acho que, cara, eu como motorista não me sinto em momento algum incomodado com isso, sabe? Eu acho uhum. que as mulheres precisam sim de um aplicativo que sirva para elas exclusivamente, né? Até por ser homem, por saber como muitos homens pensam, como muitos homens são criados, são levados a pensar.
Uhum.
Eu acho que pela madrugada, então, né, cara, com a mulher bêbada e tal, é muito mais seguro para elas, né, cara? Eu acho uma iniciativa bem interessante.
Sim, legal. Agora, uma coisa que é curioso, assim, né? Eu sempre que eu pego Uber sozinho, eu sento sentava, né? Na parte da frente. Uhum. Aí, uma vez, do lado do motorista, né? Aí, uma vez, um conhecido meu que tava fazendo Uber por um tempo, eu falei com ele isso, né? Pô, como é que o pessoal geralmente senta? Atrás ou na frente? Porque eu acho que atrás fica uma coisa meio impessoal, né? Fica uma coisa meio de... Uhum. Você é meu motorista, chofer. Aí ele falou assim, cara... Aí ele falou uma coisa interessante. Ele falou, cara, eu prefiro que os caras sentem, que as pessoas sentem atrás. Porque uhum. eu me sinto muito. Como é que fala? Meio que invadido, né?
Sim.
Porque. Ele usou essa palavra, né? Eu me sinto meio que invadido, é um pouco da minha privacidade e tal. Aí eu falei, caramba, que que é uma visão interessante. Aí depois disso eu passei a sentar sempre no banco de trás. Porque às vezes o cara se incomoda, né? Realmente, é o carro do cara, né? É um bem dele, né? Sim, apesar de ele estar disponibilizando, é o cara, né? Então, agora eu só sento atrás também.
Não, cara, assim, honestamente é algo que não me incomoda, não. Mulher geralmente senta atrás. Geralmente, raras exceções, elas sentam na frente. Os homens, a maioria já senta na frente, dificilmente sentam atrás. Geralmente, quando estão acompanhados com outros, aí sentam os dois atrás e tal. Mas, assim, cara, honestamente é algo que não me incomoda, não. E quando a pessoa senta do seu lado também, ela vai conversando mais, então acaba que a viagem fica um pouco menos chata, sabe? Porque, cara, assim, cada pessoa que entra ali vira um amigo na hora, né, cara? Então a gente vai conversando sobre várias questões e tal, sobre tudo, todo tipo de coisa. E eu sou o cara que, se vocês perguntarem a opinião, eu vou falar. E em relação à política, isso já me trouxe até alguns probleminhas e tal. Mas, assim, eu falo, perguntou, falo, sem nenhum problema. Você sentar atrás ou na frente, pra mim é indiferente. Eu não tenho problema, não, entendeu? O que eu não gosto, cara, quando o nego faz, às vezes, é meter o pé no banco. Meter o pé no banco, isso é foda, mas de resto. Acho que o carro ele cheira, né, cara? Outro dia a pessoa saiu do carro e deixou um saco de pipoca lá atrás, cara, no chão. Assim,
Pô,
tipo,
que isso é sacanagem.
pô, cara, completamente sem noção também, né?
Caraca.
Mas, assim, sentar na tese na frente realmente não me incomoda. Aí, eu não coloco funk pra tocar também. Outra coisa que eu não faço.
Eu acho que, assim, no Rio, né? No Rio tem a JBFM, né? Tá com umas músicas, assim, meio que neutras, né? Que é difícil você alguém falar que não gosta, né? Toca umas músicas internacionais, umas MPBs, assim. Acho que é o que o pessoal mais usa, né? O pessoal mais deixa ligado é o JB, né? No Rio, pelo menos.
Assim, no meu carro eu ouço JB, um pouco daquela outra rádio, Sul América também, a Nova Brasil. Assim, são sempre rádios com música soft, né, cara? Não dá pra ser. Eu sou do rock and roll, né? O negócio é metal e tal. Não vou botar. Pô, lembro no carro eu botando death metal pra tocar, não faz nenhum sentido o negócio desse. Dá até vontade às vezes, sabe? Mas assim, não faz muito sentido fazer um negócio desse. Então eu coloco geralmente, tá isso aí, tá na JBFM, sabe? Tá tocando a música mais soft, mais uma coisa mais light e tal. Mas nego pede, cara. Nego pede, ah, tem como você botar um funk? Falo, não, funk não rola, não.
Você fala?
Ah, de boa, o carro é meu, pô.
É uma coisa que a pessoa não diria para um taxista, né? Dificilmente, né? Teria essa interação no táxi e você pedir música, né?
Cara, assim, porque as pessoas mais reclamam dentro do carro em relação ao taxista é o humor dos caras, né, mano? E assim, eu como já peguei muito táxi, posso atestar que realmente o humor do taxista não é algo pra você testar, né, cara? Então,
É verdade.
eu acho que as pessoas não pedem, não. Eu acredito que as pessoas não peçam, cara, pra o taxista trocar de rádio.
É uma coisa do táxi, né? Que realmente essa coisa mais da interação com o motorista foi um dos grandes diferenciais no início do Uber, né? Fora o preço, né?
Sim.
Na interação da balinha, da água, de você chegar, o cara dá um bom dia mais diferenciado, né? Conversar mais, né? E também da coisa de não, você não, por exemplo, eu já peguei um táxi numa área que eu conhecia, né? Tava eu e minha esposa na época, era minha noiva. Tava muito tarde, o ônibus não tava passando. Depois a gente descobriu que a gente tava no ponto errado, mas apesar de conhecer a cidade, mas o carro, o táxi pegou a gente, né? O ponto de táxi era ali próximo. Cara, ele fez um caminho super, deu uma volta muito grande, né? Aí não percebi, fui perceber depois. Aí eu falei, caramba, cara. E na época não tinha um Uber. Falei, caramba, cara, o cara deu uma volta. Eu sei que tinha um caminho muito mais fácil, né? Ele deu uma volta enorme, porque era bandeira 2, era tarde, e ele ia, né, faturar um pouco mais. E essa é uma das coisas que a gente não tem no Uber, no 99, né? Nesse outro aplicativo que você falou, eu não conheço, que nunca usei.
Cabify.
Cabify, né? Cabify. Então você tem um trajeto já pré-definido, então você não pode cair nessas armadilhas, né? Turista que cai muito nessa nos táxis, né? Ou pelo menos
Sim.
caía. Então, esse foi um dos diferenciais que, de início, né, deu aquela grande diferença, né, de os táxis sentiram muito, né, por conta da introdução do Uber, né, na grande cidade, né?
Sim. O que as pessoas reclamam muito do táxi, e é algo que eu, como usuário de táxi também, que eu era, posso atestar, primeiro o atendimento, né, cara? O taxista realmente, o atendimento deles deixa, assim, muito a desejar em termos de relação pessoal, de ser receptivo, de ser educado. Você não precisa estar de bom humor sempre, né, cara? Porque cada um tem seus dias. Mas é de ser receptivo e de ser educado. São duas coisas que os taxistas pecaram muito. A outra questão é essa de querer dar uma de malandro, né? Na Uber também. Na Uber só. Na Uber tem muito malandro. Tem muito cara esperto. Então, se você demora, o cara te enrola. Como, por exemplo, é até bom falar isso aqui em público para as pessoas saberem. Que pedágio está incluído na tarifa. Você não paga pedágio. Quando você pagar pro cara, seja no cartão, seja no dinheiro, já tá incluído no valor que você tá pagando pro cara o pedágio. E tem motorista que cobra isso. E a outra questão, que as pessoas, o pessoal mais novo já, né? Já é uma galera mais da... Não vou colocar a minha idade, porque eu tô com 37, mas assim, uma galera já nasceu, já cresceu ali com a informática, não tá acostumado a usar aplicativo, tá acostumado a usar a informática, que é a questão do controle. Porque no táxi, cara, você não tem controle da sua rota, você não tem controle do atendimento do motorista, você não tem como reportar algum tipo de comportamento inapropriado do motorista. Você tem que ligar para a prefeitura, para SMTR, se não me engano, né? MCMTR, reclamar na prefeitura do taxista. E com o aplicativo é muito mais fácil, que você, no toque de dedos, você resolve praticamente, sabe, 100% dos seus problemas. E também a questão do pagamento. No táxi é só dinheiro. E se você não tiver troco, se o cara não tiver troco, o cara vai xingar sua mãe. E na Uber você pode pagar. Na Uber não, mas na 99 você pode pagar com débito dentro do carro. Meu exemplo, eu aceito débito dentro do carro. Ou você pode pagar no dinheiro. Então, assim, facilita muito, né? Então, esses itens levaram as pessoas a usar Uber, que é o que as pessoas mais reportam. E o interessante, cara, é que a questão preço é pelo menos. Na minha experiência, naquilo que as pessoas conversam comigo, é um dos itens que menos conta. Pra você ter ideia de que o taxista tá equivocado quando acha que é só o preço que resolve, entendeu? Então, tem a questão da cultura, a questão do atendimento, né, cara? E aí, tudo isso confluiu pro Uber. E, mais uma vez, também tem seus defeitos, sabe? E a nossa exploração, acho que é o principal deles. Mas que levou as pessoas a usarem o Uber em detrimento do táxi. Não só o preço, se enganam quando acham que é só o preço.
E uma coisa que eu falei de outras vezes em outros programas aqui, né? É a questão da solidariedade de classe, né? Quando começou essa introdução do Uber no Brasil, o que ocorreu foi que os taxistas foram contra o Uber, né? E muitas vezes agredindo os motoristas e tal. Só que eles estão na mesma condição do Uber, né? Na mesma condição do motorista de Uber, né? Eles são classe trabalhadora. Em muitos casos, eles têm que pagar uma tarifa para as cooperativas aí, entre aspas, né? O ponto, eles têm que pagar um dinheiro alto para a prefeitura, né?
É violento. Então, aí...
Não, é, cara. Então, o cara também é explorado, entendeu? Ele não é... Às vezes, eles se colocam numa situação de autonomia que não é bem assim, né? Que eles também estão presos a uma série de uma política exploratória também por parte do próprio Estado, da prefeitura e tal. Então, fica essa questão, né? É uma máfia que existe, de certa forma, que não existe no Uber. Então, ao invés do essa é uma opinião minha, né? Ao invés do motorista do táxi se levantar contra a máfia, se levantar contra a exploração, não, ele se levantou contra o outro explorado, né? Ele se levantou contra o igual a ele, né?
O que acontece, cara, eu digo muito isso nos nossos grupos, e sempre que eu tô com a galera reunida assim, eu falo, cara, a gente não pode ser solidário com o capitalista, né, cara? Então, a Uber, ela é a nossa antagonista, cara, não é o táxi. O taxista, ele é tão, como você já falou aí, ele é tão trabalhador, ele é tão operado quanto nós somos. Cada um opera numa plataforma diferente, sabe? O táxi tem já uma relação histórica com a cidade. Os táxis do Rio, inclusive, são tombados, né, como patrimônio cultural da cidade. O Rio é internacionalmente conhecido por conta dos táxis amarelos. Então, assim, cara, tem toda uma questão do táxi que ela precisa ser respeitada. E quando a gente fala de regulamentação, prefeitura intervindo e tal, eu sempre digo, cara, a prefeitura não tem que proibir os Ubers, a prefeitura tem que regulamentar o Uber. Agora, tem que também desburocratizar a vida do taxista. Então, eu procuro... é muito difícil fazer esse diálogo, tá? Vou confessar pra você aqui, porque mesmo quando eu converso com taxistas, eles são muito reativos a Uber, e eu entendo o lado deles também. Agora, a maioria já desconstruiu a questão de ser reativa ao trabalhador, mas assim, entendendo que o problema não é o trabalhador, mas o problema é a Uber enquanto negócio, que é a forma como ela entrou de tão predatória no mercado e tal. Mas existe sim, cara, essa briga de... Porque também, assim, o cara que faz Uber, ele não tem noção, não tem consciência de classe também, cara. Se você passar um dia nos grupos de Uber, você vai ver que os caras se acham empresários. Os caras se acham vendedores, os caras acham... É, cara. Tem cara que acha que é sócio da Uber, entendeu, maluco? Os caras estão lá no Vale do Silício, ganhando dinheiro pra cacete, ganhando muita grana, majorando o lucro, explorando o trabalhador no mundo inteiro. E o cara tá achando que ele é sócio, entendeu? Que ele é empreendedor, que isso, sabe, que abaixa o Estado grande, abaixa o Estado mamute, vamos lutar e tal. E é muito difícil você tentar fazer esse cara entender que o taxista não é um antagonista, né, cara? O táxi não é nosso antagonista. O taxista não é nosso antagonista, entendeu? Nós somos classe trabalhadora, a gente tem que se organizar enquanto classe trabalhadora, entendeu? E é muito difícil pros caras, cara, é dificílimo os caras entenderem isso. Muito difícil mesmo. Mas eu entendo a reação dos táxis também, né, cara? Porque a pancada foi muito forte em cima deles.
Foi.
E essa questão das máfias aí é muito claro, né, cara? Porque você tem... Aqui vou pegar a Câmara do Rio como referência. Você tem ali alguns vereadores que são, entre aspas, donos de cooperativa, né, cara, e que fazem tudo que podem para dificultar a vida da Uber. Apresentaram um projeto agora, assim, eivado de inconstitucionalidades, um projeto absurdo, que tem seus méritos, porque você precisa, sim, mais uma vez eu tô dizendo, a gente precisa, sim, organizar a cidade, a gente precisa, sim, regular o funcionamento do Uber. Agora, nada também que, pô, o nego tava exigindo o título eleitoral na cidade do Rio, cara. Algo flagrantemente inconstitucional, entendeu? Se você votar lá em Jiparaná, lá em Rondônia, você pode trabalhar no Rio sem problema nenhum, cara. A Constituição te garante esse direito.
Não, aí tipo, o cara que não precisa ir tão longe, né? O cara que mora em Niterói, né? Ele não pode fazer a corrida pro Rio. Não poderia, né?
Se ele votar em Niterói, ele não pode trabalhar no Rio, que é uma total loucura, né? O Rio é uma cidade gigantesca que tem muitas cidades no entorno, e são cidades que, por exemplo, você passa do Rio para Nilópolis, você não percebeu o que passou, porque é só um rio que corta uma coisa da outra, então, cara, é muito difícil, né?
É tipo também São João de Meriti e Pavuna, né?
Justamente.
O cara quer um Uber para ir até o metrô. Aí... O cara passou o Rio lá, passou uma rua lá e tá na cidade do Rio de Janeiro, não poderia, né?
Justamente, é isso mesmo. O metrô fica bem ali na divisa. Você deu um passo para um lado, tá em São João, deu um passo pro outro, tá na Pavuna. É justamente isso. E é difícil é difícil você dialogar, né, cara, quando tem essa ruptura tão forte, e você tem uma câmara que não ajuda, né, cara? Uma câmara que tá aí, é isso, a questão da máfia dos táxis. Pô, o taxista paga diária, o taxista paga bandeira, o taxista paga
o ponto,
né, cara? Pô, o ponto, ponto municipal, o espaço é público, o taxista não pode parar o carro se não pagar, e nego dá porrada mesmo, entendeu? Então, assim, esquece um trabalhador, sabe? Vamos chamar pro diálogo, vamos conversar com os caras. Pô. Não tem por que viver cada um no seu mundo.
Claro, e uma coisa também interessante de se falar é que eu não lembro se ao mesmo tempo ou se antes do Uber chegar, ou se ao mesmo tempo, já tinha o aplicativo 99 Táxi. Só que o Uber teve mais propaganda, o Uber teve mais marketing, não sei. É. Chegou nas redes sociais, chegou na televisão, no rádio, em todos os lugares. Ficou mais conhecido, né? E o 99 Táxi foi muito lentamente, né?
Isso é até uma questão interessante, que é outro algo que eu falo bastante, né? Porque, primeiro, em relação a 99 ser táxi, né? Não sei se você se lembra de uma polêmica que teve no aeroporto, porque a 99 ganhou lá uma suposta concorrência que foi feita no aeroporto, e só os táxis com a bandeira dela podiam parar ali. Você se lembra dessa polêmica?
Lembro.
Aí ali ela já causou um certo preconceito, né? Já ficou com uma certa, assim,
um certo
desconforto com os taxistas como um todo. Aí, algo que acontece muito até hoje, e se você for pegar lá alguns dos meus tweets, você vai ver isso, eu conversando com a 99, cara, é que a grande massa das pessoas ainda não identifica a 99 como um Uber, como um carro particular que você pede.
Uhum.
A maioria entende a 99 só como táxi. Então, cara, às vezes você chega com um carro, a pessoa fala, mas isso não é táxi, não. Eu falo, não, eu sou do Pop e tal. Você tem que explicar pro cara que você tá saudando, sabe?
Uhum.
Se eu não pedi o táxi, eu pedi o... Ah, mas é 99, sim, senhor. É 99, só que o senhor pediu foi o Pop. Aí eu abro o meu aplicativo, posso também o aplicativo aqui do 99. Eu posso pedir o táxi ou eu posso pedir o carro. O senhor pediu foi o carro. Aí, ah, tá. Cara, é algo não errado, sabia? Você tocou num assunto interessante. Não é algo raro. Acontece bastante das pessoas confundirem o 99 com o táxi. E aí, quando você chega lá com o carro, eu acho que você é um pirata funcionando, entendeu? Você tem que explicar pro cara, não, senhor, olha só. Minha senhora, a senhora pediu pro carro, igual o Uber, sabe? Tem que explicar. Uhum. Eu já fiz um apelo para o 99, por favor, cara, cria um outro nome. Deixa o 99 como táxi, porque ficou famoso como 99 táxi, e usa outro nome, cara. Pô, Didi, pra quem comprou o 99 do Brasil, né? O primeiro unicórnio, como dizem aí, né? Quem comprou o 99 foi a Didi, que é chinesa. Cara, olha que
caramba,
nome
você... Até aí os chineses estão?
Sim, até nisso estão. O Bolsonaro vai pirar, né, com eles. A gente ri.
É o pior de tudo que a gente ri.
A gente ri, mas o quê, cara? E aí, pessoal, olha que nome simpático, Didi, né, cara? É um nome bastante simpático. Por que não tentar introduzir uma nova marca, né, cara? Não, mas aí insistem com o 99 e tem essa confusão, sim. As pessoas acham que o 99 é táxi. Você chega lá com... Eu chego lá com o meu centão prata e digo, opa, que cara... É isso aí, cara. É.
É, agora a gente estava lá no início falando sobre a relação do Uber, né, com o empregado, né? Uma relação que não é uma relação, né? Uma coisa não. Bem distante, não. Né?
Sim.
Então, você acha que a gente corre risco de ter uma, entre aspas, uberização do mercado de trabalho com essas novas tendências aí ultraliberais da economia e do mercado de trabalho?
Cara, com as novas regras trabalhistas, acredito que isso é uma realidade cada dia mais próxima. Eu acredito. Então, cara, você contratar o cara por demanda, você remunerar mal... E você super explorar e o pior, né? Você, o trabalhador, ter que ter a ferramenta de trabalho. Que é você, é a ultra terceirização do trabalho. Eu acredito que sim, que é uma tendência.
No caso do contrato do motorista com o Uber, ele usa o veículo dele, a despesa do veículo é mantida por ele, o risco da atividade econômica é dele. E é um elemento também importante para contextualizar a relação de emprego, que sempre na relação de emprego, quem assume o risco da atividade econômica é o empregador. Claro que isso é um fenômeno novo, mas no contexto atual da nossa legislação, em princípio não há relação de emprego entre o Uber e o motorista que é contratado para prestar serviços, que é uma situação, digamos assim, pouco comum, em que a atividade econômica principal de uma empresa não é exercitada por intermédio dos seus empregados.
E, cara, isso, falando por experiência, é muito ruim.
Uhum.
Muito ruim porque nós não somos máquinas, né, cara? Nós não somos máquinas, a gente precisa de descanso, a gente precisa de, sabe, de ter um tempo de deslocamento livre e tal. E você contratando por demanda, contratando o cara feito um robô, é muito difícil. E a relação da Uber com a gente, tá? É até bom pra pontuar isso, é uma relação de robô, tá? Eu não falo com ninguém. Se eu não for lá num posto da Uber, eu não falo com nenhum humano. Eu só falo com o robô. E eu mando pra Uber lá qualquer problema que às vezes eu tenho numa viagem, a resposta é uma resposta padrão e você percebe claramente que é uma resposta inorgânica. Então, assim, a uberização, nem a Uber mais pratica, né? Porque ela já passou disso. Porque ela não tem mais gente pra responder esses chats nossos e tal. Você mesmo também, como como usuário, tudo robô, é tudo robô.
Caralho.
E assim, eu acho que a uberização vem ainda mais precarizada pela substituição desses empregos, digamos, entre muitas aspas, mais ordinários, por robôs, né, cara? Então, aquilo que precisar, quanto menos de gente eles precisarem, cara, eles vão poder fazer. E aí, tendo a contratação por demanda, os caras vão andar de braçada, né? Só uma geração de lucro e exploração do trabalhador, né?
Sim, é. E aí, isso aí, você alia isso aí, né? Tá no mesmo pacote, né? Aquela terceirização das atividades fins, né?
Sim.
Então, por exemplo, uma empresa de engenharia, ela pode simplesmente contratar um engenheiro para fazer um projeto, por exemplo.
Uhum.
Uma obra, né? Uma obra aí, uma instalação de algum equipamento. E o cara vai se virar. Falou, quero esse projeto em tanto tempo, e se vira.
Se vira.
Né? O cara... E como eu estava falando, a gente sabe que o nosso corpo empresarial, nossa indústria, não é feita de pessoas liberais, nós não temos um histórico de liberalismo. Então, se o empregador não vai pagar plano de saúde, fundo de garantia, INSS e demais impostos, ele não vai repassar isso para o trabalhador, né? Nesse caso
não.
Que eu citei do engenheiro. Não vai passar para o engenheiro. Se ele pagaria 10 mil de salário para o engenheiro e paga mais 10 mil de imposto, é muito improvável, para não dizer impossível, muito improvável, que ele vai pagar 20 mil pro engenheiro, né?
Ou que se você cortar os impostos, vai gerar um outro emprego ganhando 10 mil.
É, exatamente. Porque se você gerar um outro emprego, né? Que tem todo um cálculo, né? Você é um funcionário, você gera, né, algum capital, algum dinheiro, algum lucro pro empresário, né? Então, se você, aquele lucro dele já está contido à sua mão de obra. Então, se você vai contratar mais um engenheiro, ele vai ser produtivo, então ele vai produzir mais alguma coisa, né? Então, é bem complicado. Não sei, né? Acho que esse podcast está ficando muito triste, cara. No outro eu falei isso também. A gente chega no final e vê, caramba, cara, a gente tá meio sem
da volta. Depressão, aí, né, cara?
Depressão.
Uber da depressão. Vamos fazer
Uber da depressão.
Mas infelizmente, cara. Né, cara, a gente precisa realmente conversar e dialogar para que as pessoas entendam que a coisa tá muito feia, né, cara?
Uhum.
Tá muito feia. Tem companheiro nosso aqui na Uber achando que não, tá tudo muito bom e que é assim mesmo, sabe? A Uber mudou a nossa tarifa agora, porque é bom até que as pessoas saibam, a gente não recebe mais 25%, a gente não é mais cobrado em 25%. A gente é cobrado agora de acordo com o que a Uber acha que a gente tem que receber.
Que isso, cara?
É. Varia por conta do tempo agora, né? Se a viagem demorar uma hora, eu recebo X, se a viagem durar 10 minutos, eu recebo Y. Quer dizer, se eu for eficiente, cumprindo as regras do trânsito todas, sabe? Mas se eu souber um caminho mais eficiente, eu perco dinheiro. Então o ideal é que eu fique parado com você no engarrafamento.
Caraca.
E tem colega achando que isso é assim mesmo, que é ótimo, que a Uber tá certa e que a gente não pode reclamar. Quem quiser reclamar, que saia, sabe? Então, assim. É, cara, é difícil. E você, como é que você dialoga com gente assim, né, cara?
É.
É muito complexo. Muito complexo. O negócio é bravo, cara. Eu convido todo mundo, cara. Sempre falo, Gal, passa um dia no grupo de Uber. Se você não vomitar no final do dia. É, cara. Mas assim, às vezes dá uma certa pena, sabe? Porque você percebe que são pessoas que não têm noção, cara, de que estão sendo exploradas, sabe? Por mais que você tente conversar, fala, cara, olha só. Ó, não é assim, entendeu? Você tá sendo roubado, você tá sendo sacaneado pela Uber. Não, mas, pô, tá tranquilo, tu tá, sabe? Você para de falar, vai falar o quê?
Não, e sabe que é uma coisa que me espanta também? Mudando de assunto, mas peronomútil, é que na época das eleições, né, eu não voto, né? Tem uma posição particular e eu não voto, mas os três principais candidatos, né, eu mantive eu acompanhei bem, né? Acompanhei bem. Então eu reparei que os três que tinham mais condições de ganhar, né? Segundo as pesquisas, segundo o que eu percebia no dia a dia, nenhum deles, cara, foi numa porta de fábrica, nenhum deles foi numa construção civil conversar com a peãozada, entendeu?
Uhum.
Nenhum deles, assim, parou numa praça e chamou os taxistas. Eu não vi ninguém dialogando diretamente com os trabalhadores. Mas eu reparei que todos eles dialogaram com o mercado financeiro, com os empresários, entendeu? Com o agronegócio, né? Que são a bancada ruralista. Então eu vejo que, assim, a gente não está tendo uma cultura de diálogo, né, entre as partes, né? Não que fosse plena antes, não que existisse antes, mas está de uma forma muito mais brutal a questão de que a nossa opinião é irrelevante, né?
Não conta pra nada.
O que a gente, como classe, o que a gente, independente de posição política, entendeu? Se o cara ele é de direita ou de esquerda, não importa, assim, no dia a dia, né? O pé no chão, né? O pé no chão do cara não tá importando tanto. Então nós estamos sendo, de certa forma, ludibriados a acreditar que as pautas dos grandes latifundiários, dos grandes industriais, e de que o mercado financeiro é a nossa pauta, quando na verdade não é, né? É uma pauta deles que é totalmente desumanizada, que não olha para o nosso lado, né?
É, cara, assim, o que eu falo muito também com os caras é o seguinte, né? Eu fico, viu só, o Bozo foi eleito, você ficou falando aí mal dele e o mercado reagiu bem. Eu falei, cara, se o mercado reagiu bem, significa que a gente vai se ferrar, cara.
É um cálculo matemático, né? Matemática. Matemática simples.
Simples. Mas os caras não entendem. Mas o dólar subiu, o dólar baixou. Eu falei, justamente porque a gente vai se ferrar, cara, entendeu? É uma equação até fácil, né, cara, da gente entender. Uhum. Mas os caras têm dificuldade, entendeu? Têm dificuldade. Muitos votaram nele sabendo que estavam votando, no que escolheram, sabe?
Uhum.
Agora, tem uma galera que tem muita dificuldade de entender que, cara, se tem banqueiro comemorando, cara.
É.
Prepara o bumbum, filho. Porque o negócio é meio pesado, cara. E tem gente que não consegue entender essa dicotomia, né, cara? De que nós estamos de um lado e eles estão do outro.
É. Entendeu? E a questão da luta de classes, que ela tá. Que muitos encaminham a luta de classe só para Marx, né? Mas ela não está só em Marx, né? Ela nasceu, inclusive, antes de Marx, mas é questão de luta de classe, de que existe uma pressão para nos manter aqui embaixo, né? E que para a gente, de maneira alguma, a gente consiga chegar ao patamar deles. É por isso que esse discurso liberal, para mim, é falso. Por quê? Quando o candidato que ganhou as eleições, ele foi ter uma conversa com um grupo de empresários, né? A conversa foi para que... Não foi para que seja, fosse praticado o livre mercado, etc. Não. Foi para que ele segurasse assim, a mão para que a coisa não fosse tão livre assim. Entendeu? Porque se praticar na teoria, né, a questão do livre mercado, muitas empresas vão ter mais concorrentes. Mais concorrentes pode significar para eles uma diminuição da margem do lucro. Sim. Então, esses grupos fizeram pressão nesse candidato para que, peraí, segura essa mão aí, porque a gente não quer, esse liberalismo a gente não quer, não. Entendeu?
É porque o nosso capitalismo do Brasil, né, cara, vamos falar aqui, porque o capitalismo é muito ruim, ponto.
Uhum.
A gente tem que lutar para a superação dele. Agora, o capitalismo do Brasil consegue façanhas, né, cara? Que consegue ser pior do que o capitalismo dos países capitalistas, grandes capitalistas, entendeu, cara?
Mas é justamente aquela questão que eu falei no início lá do que o Celso Furtado analisa, e que alguns anos atrás eu li de algum geógrafo norte-americano, que eu esqueci o nome agora, mas eles falam que esse geógrafo falava, né? E dialoga com o que o Celso Furtado falou lá no século passado. O nosso capitalismo, ele é muito único. Porque ele vem dessa cultura do colonizador, entendeu? Uhum. Do grande oligarca, do coronel. Isso. Então, é um capitalismo que tá com tem essas questões enraigadas, entendeu? Ele vai ser mais brutal do que o próprio capitalismo, né?
Justamente. Então... Você pega os bancos, por exemplo, no Brasil. Quais são os bancos do Brasil? Banco Y, Banco X, Banco Z e os dois públicos.
Uhum.
Não tem mais banco competindo no Brasil. Você pega nas economias capitalistas desenvolvidas, cara, quantos bancos pequenos tem nesses países que fomentam o consumo, que fomentam o investimento, sabe? Não tô defendendo...
É porque a gente fala isso porque esse discurso não bate, né? Não casa. Aí esse candidato que ganhou, ele na Globo News, né, alguém questionou ele sobre isso, exatamente sobre isso. Mas aqui nós temos meia dúzia de bancos, nos Estados Unidos tem, sei lá, 400, 4 mil, não lembro o número. Aí, o que, que ele falou? Em vez de ele falar, não, vamos combater então, né, essa máfia do... esse cartel. Não, ele falou, qual foi a resposta dele? Você sabe, né, é difícil combater o cartel. Ué, o que você ganhar com o presidente, né? Você vai ter no mínimo, ferramentas, no mínimo conhecimento de pessoa, com pessoas da justiça, cara, da Polícia Federal, né? Que você possa fomentar as investigações para que acabe com o cartel, mas não. Você vê ali, cara, ali foi muito claro, assim, ele não tem intenção nenhuma em acabar com esse tipo de cartel. Questão nenhuma em fomentar o livre mercado da maneira como de repente nós entendemos. Como, sei lá, um Adam Smith da vida propôs, entendeu?
Justamente. E banco público também é para isso, né, cara? A gente tem a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. O BNDES não é um banco de mercado, mas é um banco que poderia fazer também, que é enfrentar essas altas taxas de juros, que é enfrentar a concentração bancária. E, na verdade, o que os governos todos até hoje fizeram foi usar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica como ao contrário, né? Em vez deles enfrentarem o grande capital, não. Eles passaram a concorrer com o grande capital, né?
Sim, porque acho que o que tentam passar é que esses bancos, a Caixa e o Banco do Brasil, são, como é que fala? São filantrópicos, né? Mas não são filantrópicos, de maneira alguma. E eu conheço muitos casos, assim, do Banco do Brasil fazendo umas paradas muito sem noção para ganhar em cima de juros de pessoas. Eu não posso falar aqui o caso em si, mas, tipo, do cara fomentando para a pessoa pegar empréstimo, do cara pegando o dinheiro da pessoa e investindo sem a pessoa saber, esse tipo de barbaridade, de crime, entendeu?
Pega o financiamento habitacional para você ver que é absurdo.
Sim, é. Eu tenho um financiamento habitacional.
Bem-vindo ao clube.
Não, mas sabe, mas isso aí é uma questão também cultural, né? Eu tenho 34 anos, né? Então eu vim dos anos 90, em que você tinha que ter duas coisas assim, era o máximo, era o sonho do trabalhador, que era um emprego estável e uma casa própria, né? Uhum. Então, quando eu comecei minha vida profissional, eu ainda estava ainda nessa, né? Hoje isso pode ser relativo, né? Nem todo mundo hoje opta por ter uma casa própria. Muitos optam entre a diferença entre aluguel e a prestação de uma casa. Ele está investindo e está morando de aluguel por um tempo.
Justamente.
Mas eu cresci numa situação em que era isso, né? Era o horizonte que o sistema, que a nossa cultura nos dava, né?
Então, sim, estamos juntos nessa aí, cara. Não estou te criticando.
Estamos aí 30 anos aí pagando.
Quando morreu, teve de pagar, tá tudo certo. Eu falei do financiamento habitacional, cara, porque a Caixa poderia muito bem ter vindo no mercado com juros muito mais baixos, mas não, o que ela faz é te estrepar o resto da vida, né, cara? Uhum, ela faz você ficar pendurado nela e pro resto da sua vida.
Entendeu? Então, de forma alguma, a gente pode entender esses bancos como filantrópicos. E são bancos. A intenção deles é lucro, né?
Justamente.
Todo lucro que você vê de banco é em cima do dinheiro de alguém, né?
Do trabalho.
É juros em cima do trabalho. Porque eles não produzem nada, eles não vendem nada. Eles vendem, caneca, igual você. Não vende, entendeu?
Opa, caneca
eles...
foi.
Eles vendem serviço, uma passagem de carro, como o Uber faz? Não vende. Eles fabricam, sei lá, roupa? Não. Não produzem nada. Ou eles te emprestam a juros, ou eles pegam o seu dinheiro e investem e te dão uma porcentagem ínfima disso, do que eles lucraram, ou eles te cobram taxas absurdas em cima de tudo.
Eles te dão uma porcentagem ínfima e te cobram taxa, então eles ficam sempre no lucro.
Sempre no lucro, é. Mas enfim, né? Então, você aí que tá nesse meio aí da galera, do Uber, qual proposta você, se você pudesse, né? Se você tivesse voz junto, né, ao governo, quais são as propostas para melhoria, assim, das condições de trabalho dessa categoria, né? De motoristas. Que aí eu englobo o Uber, táxi, enfim.
Em relação a Uber, o que eu posso dizer é, primeiramente, por conta da tarifa, né, cara? A tarifa tem que ter um limite para que a empresa não possa fazer como a Uber está fazendo, que é enfiar a mão e você que se dane. Em relação a Uber e táxi, é a liberação das taxas, né, cara? Que as taxas são muitas taxas. Em relação às vistorias também que a gente precisa fazer. O meu carro, por exemplo, é a gás, os táxis, a maioria também, quer dizer, no Rio de Janeiro todos os táxis são a gás, e aí você tem que passar por duas vistorias anuais também, é algo que você perde tempo, você perde muito dinheiro, e a gente sabe que os detrans são corruptos, muito corruptos, e você não faz nada lá dentro sem que você precise conhecer alguém, ou que você precise deixar algum, e eu deixo muito claro sempre que eu não deixo nada, então me revolta, me manda voltar para voltar, mas eu não deixo dinheiro nenhum. É, eu acho que o Estado deveria regular sim a relação do Uber com as cidades, a relação do Uber com os passageiros e passageiras e com motoristas também. E promover uma maior integração, cara, entre táxis e motoristas de aplicativo, porque eu acho que existe sim possibilidade de a gente integrar os serviços. Eu acho que as operadoras poderiam ser obrigadas a incluir o táxi no serviço delas também. Não obrigar o taxista a aderir ao serviço, não isso. Uhum. Mas que as operadoras fossem obrigadas a ter também, como a 99 já tem, o Uber, o táxi nos seus aplicativos. Fosse facultado ao taxista também fazer.
Uhum.
E no sentido mesmo de uma integração entre os dois. É claro que, cara, vai existir uma concorrência, não tem jeito. Mas eu acho que sim, que é necessário que haja alguma regulação no sentido de confluir, sabe? No sentido de levar ao máximo possível de harmonia nos dois modais, que são, assim, que são, quer dizer, é o mesmo modal, mas que são dois serviços diferentes, mas são, na minha opinião, complementares e que não deveriam ser tratados como inimigos, sabe, mortais. Não precisaria. Não precisa. E o outro aspecto é da segurança nossa, né, cara? Eu acho que é até algo que já foi apresentado, inclusive, lá na Câmara do Rio. A gente já apresentou isso na Câmara do Rio, que é em relação à segurança, que tanto motoristas de táxis quanto motoristas de Uber precisam saber para onde a viagem é, cara. Porque para a gente isso é fundamental.
Uhum.
A gente ter a opção de não receber dinheiro dentro do carro também, especialmente de madrugada, é algo, sabe, primordial. E na Uber a gente não tem essa opção. Na 99 a gente pode escolher não receber, mas na Uber não. A 99, cara, eu faço questão de fazer esse contraponto porque ela é bem mais pro motorista do que a Uber, tá? A Uber é 100% pra quem usa, e a 99 é um pouco mais equilibrada nessa relação. E questão também dos passageiros e passageiras fazerem... Porque não sei se você sabe, mas a gente é obrigado a fazer a identificação biométrica, né?
Não, não sabia.
A gente volta e outro aplicativo pede pra gente tirar foto do rosto pra fazer a identificação. E os passageiros não tem foto, não tem nada. Eu chego lá, o João, e entra o João no meu carro. E eu não sei se aquele cara é realmente o João, entendeu?
Uhum. Mas não fica... Por exemplo, quando eu peço, né, é o meu login que tá indo, né? Então as minhas informações também constam,
pra
né?
Pra gente não. Pra mim parece de tudo Vitor Hugo só. Mais nada. Uma outra questão de segurança importante também, que a Uber já faz, a 99 não faz, é o telefone, né? Porque na 99 eu tenho acesso ao seu telefone. E isso eu acho que, pra mim, que sou homem, nem tanto, sabe?
Uhum.
Nem é tão ruim. Não me prejudica tanto, mas para as mulheres eu acho que é uma medida de segurança importante. Porque tem uns caras que são totalmente sem noção, né, cara? Então acho importante que se oculte esse número, né?
É legal, são questões que... Muitas questões a gente não pensa, né? Como eu falei, da visibilidade, né? A gente tem acesso aos caras, mas não sabe o que eles estão passando, né? Então, foi bem... Acho que esse programa foi bem esclarecedor, né? Pra gente ver o lado do motorista, né?
É legal porque, assim, tem gente que entra no carro, cara, nem bom dia dá. Acho que o carro é autônomo de fato, entendeu? Acho que o cara senta no carro... Acho que
é um robô,
carro,
né?
Justamente. O carro tá andando, né? Que legal, sabe? Pô, o João não percebe que tem alguém dirigindo o carro, né, cara?
Acho que a gente conseguiu já conversar bem, né? Explorar os temas propostos aí num tempo regular. Então, acho que a gente vai ficando por aqui. Você quer dar alguma consideração final? Reforçar seu jabá aí?
Pô, legal, cara. Primeiro, fazer um convite. Quem quiser, assim, entender um pouco melhor da dinâmica do dia a dia nosso do Uber, eu tô sempre postando alguma coisa lá no meu perfil, né, cara? No Twitter, que é o Uber de Esquerda. Que eu procuro colocar ali as questões de cidade, questões da Uber, e bater muito na Uber também, porque a Uber a gente chama de bruxa, né, cara? É malvado. Quem quiser entender um pouquinho mais do dia a dia do Uber, passa lá, segue, então dá uma olhadinha sempre, que tem sempre alguma coisinha nova lá para vocês acompanharem. E minhas canecas também, quem puder prestigiar aí é Mugyu Canecas, também no Twitter, canecas com dois S no Instagram e no Facebook. E tá chegando Natal aí, galera. Inimigo Oculto vai rolar solto, eu tenho certeza. A gente faz qualquer tipo de caneca, é só chamar a gente lá. Chama no pela mídia que você achar melhor. O nosso WhatsApp é 21 965526408. Pode chamar no WhatsApp também. Manda a arte que você quiser, aquela arte maneira pra sacanear com seu cunhado, sabe? Pra zoar com seu sogro, que a gente faz. Pode contar. É, cara, assim, eu sou fã de caneca, sabe? Eu adoro caneca, eu achei que era algo legal, porque é uma forma de você expressar o que você tá sentindo, e é uma forma também de você prestigiar um amigo, prestigiar alguém, e eu acho muito legal. Então, assim, quem tem a mesma paixão por caneca que eu, chega aí que o meu guio pode te ajudar.
Legal. Então, beleza, já ficando por aí, quem tá ouvindo aí pelos agregadores, né? A gente tem nosso Twitter lá, Rádio Peão Podcast, que não coube o T, e curte a gente lá, dialoga com a gente, conversa com a gente lá, deem sugestões, né, de programas, se você acha que a sua profissão também merece ser vista, né, conversa com a gente aí, que de repente a gente faz um programa aí sobre a sua atividade. Então, beleza. Então, Lívio, até mais.
Até, valeu, obrigado, galera, aí, pela atenção. Abraço.
Valeu,
Lívio.
Até mais, abraço.
As curvas se acabam. E na estrada de Santos não vou mais passar.